DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. Na Turquia persistem massivas manifestações contra o governo. Centenas de agentes da polícia tentaram ao final da tarde e pela segunda vez hoje dispersar os manifestantes da Praça Taksim em Istambul. Após a primeira ação policial ao início da manhã, a polícia voltou a recorrer a gás lacrimogéneo e a canhões de água para dispersar a multidão e arrasar as numerosas tendas na praça. O primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan assegurou que o seu governo não irá dar tolerância aos contestatários. O estado de saúde de Nelson Mandela continua grave, mas estável. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, reuniu-se com a equipa médica responsável pelos cuidados ao histórico líder da luta contra o regime do Apartheid. As autoridades têm divulgado pouca informação sobre o estado de saúde de Mandela, internado há 4 dias com problemas pulmonares. À espera de notícias, vários cidadãos voltaram hoje a encontrar-se perto da residência do primeiro presidente sul-africano, em Joanesburgo. O Tribunal Penal Internacional rejeitou hoje o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que questionou as competências jurídicas daquela instância. A defesa argumentou que Gbagbo já estaria a ser julgado na justiça costa-marfinense, facto que o TPI não deu como provado. Laurent Gbagbo continua, portanto, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ser coautor indireto de crimes contra a humanidade. Terão sido cometidos durante o conflito, que vitimou quase 3 mil pessoas após a vitória de Alassane Ouattara nas eleições presidenciais de 2010. Na Síria, um duplo atentado contra um posto da polícia causou pelo menos 14 mortos e mais de 30 feridos no centro da capital, Damasco. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o exército lançou uma série de ataques contra posições dos rebeldes na província de Alepo, tendo bombardeado o aeroporto militar de Menek, conquistado em parte pelos rebeldes na segunda-feira. A Alemanha poderá acolher 10 mil refugiados sírios. A Organização das Nações Unidas está em conversações com as autoridades de Berlim, assim como com outros países, para o acolhimento de uma parte de 1 milhão e 600 mil refugiados sírios que atualmente se encontram na Jordânia, Líbano, Turquia, Iraque e Egito. Segundo a ONU, o número de refugiados poderá atingir quase os 3 milhões e meio até ao final do ano. A Grécia anunciou o encerramento imediato da televisão e rádio pública ERT. Amanhã de manhã já não haverá transmissão, o que deverá levar ao despedimento de 2.700 pessoas. Esta medida foi uma das mais drásticas anunciadas em relação às instituições públicas na Grécia e levou a imediatos protestos dos trabalhadores e também dos pequenos partidos que fazem parte do governo de coligação. As reformas exigidas pelos credores internacionais incluem uma acentuada redução do número de funcionários públicos, 2 mil até ao final deste mês, e a fusão ou encerramento de organismos públicos. O governo de Moçambique e a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, o maior partido da oposição, continuam sem consenso. Após a quinta ronda negocial, que terminou hoje, as duas partes ainda não chegaram a acordo sobre a legislação que deverá regulamentar os próximos processos eleitorais. Desenvolvemos este assunto mais à frente no nosso Jornal da Noite. O Tribunal de Justiça da União Económica e Monetária Oeste Africana vai apoiar tecnicamente o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal de Comércio da Guiné-Bissau. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, o guineense Daniel Ferreira, que se encontra em visita a Bissau. A União Económica e Monetária Oeste Africana permite a livre circulação de pessoas e bens dentro dos 8 países daquela organização regional. No entanto, há ainda entraves nas fronteiras. O governo angolano lançou uma campanha de sensibilização dos imigrantes ilegais para abandonarem o país de forma voluntária. O plano prevê a colaboração da população, que deverá declarar os imóveis que são alugados aos imigrantes ilegais. Segundo o secretário de Estado do Interior de Angola, Eugênio Laborinho, os imigrantes que forem considerados destabilizadores serão convidados a deixar o país. As autoridades garantem ainda que alguns dos imigrantes ilegais, sobretudo da República Democrática do Congo, têm estado a sair voluntariamente, em particular das províncias da Lunda Norte e do Uíge, no Norte. Foram as notícias. Segue-se agora o Jornal da Noite da DW.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, mais uma ronda negocial foi marcada por fincapés de Renamo e governo. Na Guiné-Bissau, florestas estão a ser destruídas pelos chineses a contragosto da população. Primeiro passo, com vistas às eleições no Mali, já foi dado. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 11 de junho de 2013. O governo moçambicano e a Renamo, maior partido da oposição, concluíram na madrugada desta terça-feira uma ronda negocial iniciada na segunda-feira de manhã sem chegar em acordo sobre a legislação que deverá regulamentar os próximos processos eleitorais. As negociações, que vão já na sua quinta ronda, tiveram início há mais de um mês, a 2 de maio, num esforço visando reduzir a tensão política no país. Na sequência desta ronda, o governo afirma que está esgotado o debate sobre a legislação, enquanto a Renamo reitera que este ponto continua em aberto, condição para a realização de eleições livres e transparentes. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Cerca de 20 horas de negociações não foram suficientes para que o governo e a Renamo ultrapassassem os seus diferendos à volta da legislação que deverá regulamentar as eleições autárquicas deste ano e gerais de 2014. A Renamo defende que as duas partes devem alcançar consensos em relação a princípios políticos sobre a revisão do pacote eleitoral para que o documento seja submetido ao Parlamento. Simon Makuane, chefe da delegação da Renamo, falando a saída das negociações.
Mais uma vez, o governo, hoje como ontem, veio dizer que não estava em condições de discutir esta matéria. O nosso espanto como a Renamo, se o governo tinha nos dito era preciso remover as questões prévias para avançarmos para assuntos importantes como a extensão eleitoral. Não se pode compreender quando chega a devida altura para começarmos o debate desta matéria, o governo diz que não, já não pode discutir esta matéria.
Por seu turno, o chefe da delegação do governo, José Pacheco, confirmou na altura que houve debate sobre a legislação eleitoral.
Houve debate da parte do governo. Existe clareza sobre o que a Renamo propõe. Simplesmente, observando o princípio da separação de poderes, não podemos deliberar a nosso nível. E houve entendimento de conduzir este instrumento à Assembleia da República. Na hora de se assinar as atas, vimos hesitação e reabertura do debate à volta dos mecanismos de remessa deste instrumento à Assembleia da República.
Horas mais tarde, o chefe da delegação da Renamo, Simon Makuane, voltou a convocar a imprensa para reiterar que o seu partido exige a aprovação pelo Parlamento de uma legislação eleitoral consensual. Esta formação política quer que haja paridade na composição da Comissão Nacional Eleitoral entre os partidos com assento no Parlamento. A Renamo, recorde-se, boicotou o processo de revisão do pacote eleitoral em curso há 2 anos, acusando o partido no poder, Frelimo, de recorrer à maioria absoluta de votos para fazer passar as leis. Por outro lado, a Renamo não indicou os seus representantes aos órgãos eleitorais, condicionando a sua participação no processo à revisão do pacote eleitoral. Simon Makuane diz que a Renamo não se vai retirar do diálogo com o governo, mas...
Queremos reiterar que a Renamo defende que é imperioso que se alcance, em primeiro lugar, um acordo político sobre as questões eleitorais. Porque as questões eleitorais, no seu todo, é que garante, em primeiro lugar, a paz, garante a estabilidade social, garante também o exercício da democracia, que só pode ser expresso através de voto.
O impasse registado nesta última quinta ronda negocial entre o governo e a Renamo acontece numa altura em que o Parlamento está a preparar-se para realizar uma sessão extraordinária em julho próximo. A expectativa do público era que o Parlamento aprovasse a revisão do pacote eleitoral, abrindo espaço para a participação desta formação política nas eleições autárquicas de novembro próximo. Caso o governo e a Renamo não alcancem um acordo nas próximas semanas, pouco tempo restará para a Renamo se organizar para as eleições deste ano, que já estão numa fase adiantada de preparação com os vários partidos políticos no terreno. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que a Renamo vai recorrer à violência para que sejam satisfeitas as suas exigências ou haverá um mediador internacional para resolver o caso? Caro ouvinte, diga-nos, por favor, o que pensa sobre o assunto. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Entre mandar é um assunto tabu, isto é, ninguém aborda, o governo recusa-se a abordar este tema.
Diz Carlos Fartz, da ONG Guinense Ação para o Desenvolvimento. O abate de madeira acontece sobretudo na região norte, já atingida pela desertificação, e no sul, que constitui o pulmão do país. De acordo com as ONGs de defesa do ambiente guinenses, os chineses estão a retirar madeira de grande valor comercial, como o pau-sangue. Carlos Fartz considera a ação como um abate indiscriminado, porque, para além de ser feito sem o conhecimento da maioria, viola as leis do país.
A exportação da madeira faz em toros brutos, o que é manifestamente proibido pela lei. E são contentores e contentores, uma coisa impressionante, aquilo que está a sair nos portos de Bissau para a China.
Só desde janeiro último saíram da Guiné-Bissau mais de 32 contentores de madeira não processada. Se por um lado o governo guinense prefere manter-se no silêncio, por outro as comunidades que se sentem revoltadas com a destruição das suas florestas já tomam medidas em alguns lugares, como nos conta Carlos Fartz.
A primeira é que nós estamos solidários com as comunidades que já começaram a questionar e a levantar problemas. Há comunidades que impedem a entrada dos chineses e fazem a apreensão de motosserras e de material de abate das árvores e que assumem posições, se quiser, de vanguarda junto da administração local, acusando os responsáveis de serem corruptos e de estarem a aceitar ser pagos para fechar os olhos a esta situação.
Para o ambientalista, o silêncio do Bissau tem uma razão de ser.
Porque de outra forma não se justificaria que eles atuassem às claras, que eles estivessem presentes com máquinas pesadas e que fossem fazer à escala a que isto atingiu. Evidentemente, quando o governo é confrontado com esta situação, cada um recolhe e deixa de aparecer para poder justificar o porquê desta situação.
Mas os chineses dão contrapartidas às comunidades, entretanto injustas, para não dizer caricatas.
De facto, às vezes os chineses, as contrapropostas que fazem às aldeias, às tabancas, aqui na Guiné-Bissau, é a cedência de terrenos para abate contra a doação de uma televisão, por exemplo.
A destruição da floresta traz consequências negativas para o meio ambiente, que de forma indireta representa uma fonte de sobrevivência para as comunidades. Se antes do abate indiscriminado já havia preocupação com a preservação ambiental, devido à aproximação do Sahel, agora tudo fica mais complicado.
Deixa de haver barreira para que a areia do deserto continuam a penetrar. Um outro aspecto é que há tabancas que começam a ser abandonadas pelas populações porque deixam de ter água nos poços. Isto é, têm água durante alguns meses de época seca, uns 2-3 meses, e depois os poços ficam completamente secos. E é impossível viver, alimentar-se ou fazer a horticultura.
E porque perdem os seus habitats, os animais procuram refúgio nos países vizinhos. Há espécies que já não existem nas regiões em causa, conta o membro da ONG Ação para o Desenvolvimento.
E isso, de facto, verifica-se desde com elefantes, com chimpanzés, com búfalos. Todos esses animais, gazelas, praticamente desapareceram as gazelas, que é um dos animais que mais existia.
Relativamente a ações de reposição das espécies abatidas por parte do governo, não existem nenhumas. As ONGs fazem por si e por Bissau. Carlos Fartz.
As organizações não governamentais, junto com as comunidades, nos parques naturais, por exemplo, o Parque de Cantanhês é um deles, mas fazem então, em colaboração com as escolas primárias, aí sim estão-se a fazer iniciativas de repovoamento, com a preocupação de permitir voltar a ter árvores que permitam aos animais selvagens ter acesso a frutos que eles estão habituados a consumir e, portanto, criando condições para que haja uma menor fuga. Por outro lado, também em colaboração com as escolas dos países vizinhos, concretamente com a Guiné-Conakry, em que se tem estado a promover a criação de áreas protegidas transfronteiriças.
A peça que acabaram de ouvir é relativa ao abate indiscriminado de florestas na Guiné-Bissau por parte da China em nome do comércio. A população está revoltada e em alguns lugares já toma medidas. Supõe-se que o destino seja para a China, porque quem deveria pôr termo à situação e se pronunciar sobre o assunto esquiva-se. O governo maliano e os separatistas tuaregues concluíram um acordo de princípio que permite a realização da eleição presidencial a 28 de julho. A decisão foi anunciada depois de 2 dias de negociações em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, entre uma delegação do governo maliano e os rebeldes do Movimento Nacional de Libertação da Azawad, MNLA. Mais sobre o assunto com António Rocha.
O acordo foi aceito sobre o princípio, mas ainda não foi adotado. Em Ouagadougou, continua-se à espera que o poder maliano e os rebeldes tuaregas que ocupam Kidal, no nordeste do Mali, decidam assinar o texto proposto pela mediação do Burkina Faso e entregue na segunda-feira às duas partes que solicitaram um pouco mais de tempo para estudar os documentos. Thiébilé Dramé é o chefe da delegação das autoridades de Bamako e disse à DW África:
Por ce qui concerne la délégation gouvernementale malienne,
no que concerne à delegação governamental maliana, recebemos o projeto de acordo preliminar. Vamos regressar a Bamako para consultas com as autoridades malianas e viremos novamente a Ouagadougou brevemente.
O desafio das negociações na capital de Burkina, que tiveram início no sábado último, é de permitir a realização em Kidal da eleição presidencial prevista para 28 de julho em todo o Mali. Lembramos que esta cidade encontra-se sob controle dos separatistas tuaregas desde janeiro e que eles recusaram até o momento qualquer presença do exército e da administração malianas na região que está no centro da polémica. Djibril Bassolé, ministro burkinabé dos Negócios Estrangeiros.
Bem, rien ne bloque, chacun a exprimé.
O processo não está bloqueado. Cada um manifestou as suas preocupações. O governo quer ver as suas forças de defesa e de segurança novamente instaladas, sem condições, na região de Kidal. Uma atitude que é justa e compreensível. Os movimentos armados manifestaram algumas preocupações quanto a possíveis incidentes, o que também é compreensível. Agora trata-se para a mediação encontrar a fórmula para um compromisso, um terreno de entendimento, por forma que os objetivos sejam atingidos sem prejuízos.
Os objetivos são atingidos sem que nenhum de dumas.
E entre as propostas apresentadas pela mediação do Burkina Faso está o regresso enquadrado do exército a Kidal e a formação de uma comissão mista de segurança que reúna os dois campos. Djibril Bassolé.
Um ponto importante do acordo é, precisamente, a criação de uma comissão que vai trabalhar imediatamente após a sua instalação em Kidal para determinar as modalidades do regresso, mas principalmente para criar uma boa atmosfera de entendimento. O que desejamos é que as eleições tenham lugar na data prevista e para que elas se realizem é necessário que a situação em termos de segurança seja propícia para que esse escrutínio aconteça. E esse clima depende do regresso sem constrangimentos do exército a Kidal.
Entretanto, a União Europeia já indicou que apoia ativamente essas conversações que constituem, e citamos, um avanço crucial antes da eleição presidencial do Mali, um escrutínio destinado a ajudar o país a sair da grave crise em que se encontra. A CEDEAO, as Nações Unidas, a União Europeia e a União Africana, na qualidade de testemunhas e de facilitadoras, apoiam esta mediação levada a cabo pelo Burkina Faso. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, a quinta ronda de negociações entre o governo e a RENAMO, maior partido da oposição, terminou mais uma vez sem resultados. As partes insistem no fincapé sobre as suas posições. E a pergunta é: acha que o maior partido da oposição vai recorrer à violência para que sejam satisfeitas as suas exigências ou haverá um mediador internacional para resolver o caso? Diga-nos o que pensa sobre o assunto, caro ouvinte. Mande a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Gays e lésbicas vivem em perigo em alguns países africanos. Na Nigéria, por exemplo, o Parlamento aprovou recentemente uma lei que proíbe a demonstração pública de afeto entre homossexuais sob pena de prisão. O documento aguarda ainda, contudo, a decisão final do presidente Goodluck Jonathan. No leste da África, parte da classe política do Uganda está a tentar punir a homossexualidade com a pena de morte. Por causa disso, uma organização homossexual ugandesa iniciou um processo contra um pastor evangélico norte-americano acusado de sedição ou agitação popular e conspiração. Glória Souza com os detalhes.
Victor Moussaka é um transexual natural do Uganda que vive atualmente nos Estados Unidos. Com 37 anos, recorda com trauma como viveu no Uganda o conflito entre a sua orientação sexual e a religião.
I started going and saying, please heal me from homosexuality.
Eu comecei a ir à igreja e a pedir, por favor, curem-me da homossexualidade. E depois comecei a ser abusado pelos chamados homens de Deus, os evangélicos. Uma vez fui despido na igreja e os homens começaram a pôr-me as mãos, inclusive nos órgãos genitais, onde estava o centro de todo o demónio, para expulsar o espírito da homossexualidade.
Victor Mukasa foi diretor da organização não-governamental Minorias Sexuais do Uganda, que luta pelos direitos de igualdade de lésbicas, gays, bi e transexuais. Um combate duro num país em que a homossexualidade é punida e onde alguns políticos estão a favor, inclusive, da pena de morte. Há um ano atrás, a sua casa foi invadida e Mukasa foi detido e interrogado pela polícia. A rota de colisão entre a homossexualidade e a religião continua. A organização Minorias Sexuais do Uganda acentua críticas à igreja, em particular à evangélica. Em março deste ano, a organização iniciou um processo na justiça norte-americana no estado do Massachusetts contra o pastor Scott Lively. Os ativistas acusam o pastor evangélico de propaganda e conspiração contra a comunidade gay. A organização Minorias Sexuais do Uganda diz que Scott Lively terá apoiado a redação de um projeto de lei no Uganda que proíbe atos homossexuais com a pena de morte para determinados casos, como em relações entre pessoas com SIDA. A pena máxima viria depois a ser substituída para prisão perpétua. Scott Lively nega as acusações. Garante que a sua viagem à Uganda em 2009, com outros dois pastores evangélicos, foi apenas por motivos religiosos.
Não apoio a prisão de pessoas devido à homossexualidade. Nunca fiz isso. É uma deturpação por parte dos homossexuais e dos média. Nunca fui a favor da pena de morte. O que aconselhei ao governo do Uganda foi centrar-se em terapia reparativa e prevenção, ensinando às crianças nas escolas para o casamento. E ao fazer isso, está-se a proteger a população contra a revolução sexual, a evitar que as crianças sigam um caminho perverso. E assim, o Uganda protege a sua sociedade.
No entanto, o pastor norte-americano concorda com a atuação de uma parte dos políticos ugandeses que criminaliza a homossexualidade.
O motivo que têm é bom. Querem proteger a sociedade de ser homossexualizada, como está a acontecer nos outros países. Conservam a liberdade religiosa, os valores da família, mas foram longe demais nos termos que utilizaram no projeto de lei.
O projeto de lei que punia atos homossexuais com a pena de morte no Uganda não foi aprovado por pressão de grupos de defesa dos direitos humanos, mas em algumas circunstâncias a prisão perpétua pode ser aplicada. Glória Souza, DW.
Em alguns países do terceiro mundo, morrem com frequência pessoas por trabalhar em fábricas de têxteis sem a mínima segurança. Muitas vezes, os edifícios desmoronam ou incêndios devastadores semeiam a morte. Mas há outro problema ainda. Muitos dos têxteis estão impregnados com materiais tóxicos que põem em risco a saúde dos trabalhadores. A reportagem é de Ralf Heinrich e foi adaptada por Cristina Kripal.
Jovens elegantes e bem arranjados nas compras numa filial da cadeia de moda Zara. A roupa aqui vendida é fabricada no Bangladesh, China, Vietnã e Camboja. Para isso, são usadas substâncias químicas proibidas na União Europeia e que poluem o meio ambiente dos países produtores. Algumas das substâncias encontram-se nos têxteis vendidos em todo o mundo, segundo o relatório da Organização de Defesa do Meio Ambiente Greenpeace, publicado no ano passado. A Greenpeace mandou analisar, em 29 países, 141 peças de roupa de 20 casas de moda, como a Armani, Benetton, CIA, H&M, Tommy Hilfiger e Zara, diz Manfred Zanten, daquela organização.
Encontramos substâncias tóxicas em roupas de todas as empresas. Todas as grandes marcas vendem roupa com veneno.
Na União Europeia, desde 2005, as empresas só podem usar substâncias nocivas caso garantam que estas não vão parar aos esgotos. Mas no resto do mundo não há regras tão rigorosas. E porque é possível obter os mesmos efeitos sem usar veneno, a Greenpeace acusa as casas de moda de não fazerem o suficiente. Algumas já reagiram. A Zara, por exemplo, comprometeu-se a renunciar a todas as substâncias tóxicas na produção global até 2020. A Greenpeace vai controlar o cumprimento desta promessa. Manfred Zamta diz que está ciente das dificuldades que a empresa encara.
O maior problema é garantir uma cadeia de produção limpa. Ela é muito difusa e intransparente. Muitas vezes, as próprias marcas, como a H&M e a Zara, nem sabem onde produzem. Quando há urgência, o contrato é adjudicado a corretores e ninguém mais se ocupa da produção.
A produção sem substâncias tóxicas não implica necessariamente o aumento de preços, diz Alex Feller, diretor-geral da Associação Industrial Alemã TEGWA, que representa empresas químicas que produzem substâncias para o fabrico de têxteis.
A substituição custaria mais poucos cêntimos, algo que o consumidor nem chegaria a notar.
Não obstante, outros fatores podem contribuir para tornar a roupa mais cara. Futuramente, as casas de moda terão que financiar controlos para poderem garantir a limpeza do produto e deverão também penalizar os fornecedores que não cumpram estas regras. Esta é uma ameaça que os fornecedores levam muito a sério, como provam vários exemplos. A Greenpeace congratula-se com os progressos, mas diz que não bastam. Isto porque, muitas vezes, a solução dos produtores é continuar a usar as substâncias tóxicas, mas limpar os têxteis muito bem antes que cheguem ao adjudicante no mundo industrializado. A Organização de Defesa do Meio Ambiente quer que as substâncias tóxicas sejam completamente eliminadas, de modo que também os rios da China, do Vietnã e do Bangladesh voltem a ser limpos. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber o que pensam os nossos ouvintes sobre a pergunta do dia. A Glória de Sousa ainda está aqui no estúdio.
É verdade, e recebemos muitas respostas. Vou já passar a ler um SMS que nos chegou de Moçambique, de um ouvinte que não se identificou, que diz: a Renamo não vai recorrer à violência, mas verifica-se que a democracia em Moçambique vai à falência. César de Nampula, também em Moçambique, escreveu: o governo deve reconhecer que os Estados modernos são de direito e democráticos. Então que deixa a oposição dar a sua opinião às legislações em relação às legislações e ao processo eleitoral e para que a Renamo siga em frente. Chega do Império de Gaza. Acho que deve ser esta a forma de recorrer violentamente, porque desta forma o governo resolverá o problema eleitoral, diz-nos Alberto, a partir de Climane, em Moçambique. Santos, o ouvinte da Namíbia, escreveu: o governo e a Renamo tinham que estar em diálogo. Os partidos da oposição têm que usar outro meio para chegarem a um consenso, escreveu o Henrique, a partir de Chimoio, também Moçambique. De Angola, chegou-nos o SMS de Boaça, que diz o seguinte: a Renamo e a Frelimo, no meu ponto de vista, não se vão entender, porque eu posso comparar como se fossem duas miúdas a quererem namorar o mesmo garoto, e assim não é de salutar para com o respeito da sociedade. Uma metáfora deste nosso ouvinte. Ainda Saliu Sanhacandê, de Bissau, escreveu que acha que não vai haver violência. O governo deveria permitir o diálogo dos demais temas para que a democracia seja forte em Moçambique. E vamos ter que ficar por aqui.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Boa noite.